Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.
Boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora traçamos linhas vermelhas à segunda-feira com a Catarina Martins e com a Cecília Meireles. Muito boa noite às duas. Esta semana é a vez de Cecília começar e estamos também na última semana de campanha, nos últimos dias. A tendência, a Cecília, da esquerda e também da direita é utilizarem estes dias finais para fazerem o célebre apelo ao voto útil. Será suficientemente mobilizador esse discurso, tendo em conta que estamos numa altura em que cerca de 20% das pessoas ainda estão indecisas?
Bom, boa noite, antes de mais. Eu acho que estamos, de facto, numa altura em que as pessoas estão muito indecisas e isso faz parte não só do momento, como também, eu acho, da grande fragmentação do espectro político e eu acho que também de uma enorme confusão que foi lançada no princípio da campanha acerca de possibilidades, de geometrias e se este fica à frente, se o outro fica atrás e se for assim e se for assado. E, portanto, há uma coisa que me parece evidente e que eu acho que pode ajudar a decidir a indecisão de muitas pessoas, é que nós não temos maneira nenhuma de saber o que é que vai acontecer na noite eleitoral, não temos maneira nenhuma de saber que decisão é que vão tomar os outros, nós só podemos saber a decisão que nós vamos tomar. E, portanto, eu acho que se cada um seguir o voto, confiando nas propostas dos partidos e confiando naquilo que acha mais importante, eu acho que chegamos ao fim com uma noite eleitoral, que pode ter geometrias estranhas, pode ter geometrias comuns, mas pelo menos corresponde à vontade dos cidadãos. E, portanto, eu acho que este, não sei até que ponto é útil, ou é eficaz, mas há uma coisa que eu sei, acontece em todas as campanhas, portanto alguma utilidade deve ter. Eu acho que tivemos um primeiro momento, talvez o facto de ter havido uma grande divisão entre o momento dos debates e agora este momento tenha ajudado. Houve um primeiro momento que foi muito de pôr propostas na mesa. Do meu ponto de vista, tivemos excessivamente em discussões de engenharias eleitorais e do que poderia resultar. Depois houve um arranque das campanhas e agora é normal que nesta fase final que os apelos ao voto sejam se estejam a extremar e que os partidos estejam a pôr as cartas todas na mesa. Acho isso relativamente normal. Vejo que o Partido Socialista, eu acho que Pedro Nuno Santos tem tido uma estratégia bastante errática ao longo da campanha, já usou quase todos os argumentos acerca de quase todos os partidos, agora está no argumento final, que é aquele que me parecia mais ou menos expectável que fosse saltar para cima da mesa, que é também o argumento do voto útil e que é... Eu chamo a atenção para isto. Eu, nas últimas eleições, lembro-me de ouvir também muitas discussões sobre o que é que poderia acontecer. Provavelmente, se as pessoas não estivessem a pensar na forma como os outros iam votar e se estivessem concentrados só na maneira como queriam votar, António Costa não teria tido maioria absoluta. E eu pergunto se foi uma boa ideia ele ter maioria absoluta ou não. E se não será uma boa ideia as pessoas votarem de acordo com aquilo que desejam. E não de acordo com aquilo que acham que os outros podem desejar ou escolher.
Catarina Martins, esta estratégia que é repetida não acaba por ser arriscada tendo em conta o atual contexto?
Muito, muito boa noite, antes de mais. Acho que hoje é claro em Portugal que o normal é haver governos que, enfim, saem das maiorias que se formarem no Parlamento. Isso é normal. É assim mesmo, ainda bem que é assim. Concordo com a Cecília quando diz que há 2 anos provavelmente as pessoas foram votar pensando demais em aritméticas parlamentares ou com medo, o voto com medo, e acabaram por ter um resultado que não era aquilo que esperavam. Desse ponto de vista é bom que as pessoas votem quem acha que defende aquilo que é importante para a sua vida, sobretudo. O voto útil eu acho que é um argumento muito estafado, face ao que nós vimos há 2 anos e à necessidade que há de ver que maioria saem das eleições. Também acho que se passou tempo demais a discutir engenharias pós-eleitorais quando elas são óbvias, ou seja, teremos o governo que as maiorias permitirem. É muito importante é que a campanha seja sobre propostas, porque as pessoas têm de votar naquilo em que acreditam. Ou seja, qual é a proposta que acham que é credível sobre a habitação? Onde é que há uma resposta? Qual é o caminho que querem para a saúde? O que é que vai acontecer ao país no dia seguinte? E ter uma campanha sobre temas, eu julgo que é importantíssimo, porque isso define o voto. Claro que as pessoas pensam sempre também nos riscos que correm se ganhar quem não quiserem. E nesta campanha tem-se utilizado muito o risco da extrema-direita. É verdade, mas eu também registo que a extrema-direita foi perdendo gás ao longo da campanha, agora está bastante aflita, vai buscar até aquelas teorias meias loucas, conspirativas sobre eleições que Trump e Bolsonaro também usaram, portanto há ali todo muito desespero e, portanto, eu acho que nesta reta final era bom mesmo que nos concentrássemos sobre o que é que vai ser o dia seguinte, que propostas é que estão em cima da mesa para construir maiorias, maiorias que respondam pelos problemas do país, e acho também este voto de convicção. Se as pessoas votarem nos projetos em que acreditam para o país, porque daí se construirá alguma coisa. O voto do medo, o voto excessivamente taticista, esse voto, como já vimos, acaba por ter resultados que ninguém queria, que ninguém esperava.
Cecília, a direita auto-inflige golpes constantes. A campanha de Luís Montenegro tem passado grande parte do tempo a retificar e a comentar declarações de pessoas ligadas à Aliança Democrática. Acha que, no meio desse ruído todo que tem sido feito, a AD tem conseguido passar efetivamente a mensagem que quer e que pretende?
Acho que, apesar de tudo, tem conseguido passar, mas passa-se uma coisa que eu acho que ainda é mais notável e muito curiosa. É que em quase toda esta campanha, eu acho que há uma força que sai como absolutamente maioritária nos comentários, que é a AD. Porque a AD fala de si e das suas propostas. O Pedro Nuno Santos e o Partido Socialista falam de quê? Da AD e das suas propostas, ou das propostas que eles imaginam. Curiosamente, até à direita, muitas vezes, o Chega fala de quê? Fala da AD. E os partidos mais à esquerda, em muitos casos, não todos, mas alguns, seguem o PS e também falam da AD. E, portanto, nós acabamos com uma coisa muito curiosa, desde o princípio da campanha, que me pareceu que ia haver uma tentativa quase de esmagamento da força da AD entre um partido bastante mais à direita e o PS. E eu acho que isso que era um esforço mais ou menos coordenado, de forma tácita ou explícita, e que ia haver esta tentativa quase de esmagamento. Curiosamente, isso eu acho que resultou em tornar a AD a força central de quase todos os discursos
desta
campanha.
Mas será central pelas melhores razões, Cília Meirelles, porque efetivamente elementos da AD trouxeram para o debate assuntos polémicos, como fez Paulo Anúncio com o aborto, como também fez Pedro Passos Coelho ligando a questão da imigração à questão da segurança. Não seriam temas e situações que Luís Montenegro dispensaria?
Eu não sei se dispensaria, se não. Há uma coisa que sei, é que Luís Montenegro se manteve absolutamente fiel ao rumo que tinha traçado. E eu digo isto com a vontade de alguém que é do CDS, que apoia esta coligação, mas tenho obviamente a minha opinião, que não coincide em todos os detalhes com a de Luís Montenegro. Mas há uma coisa, eu acho que sei reconhecer a liderança quando a vejo. E alguém que, por mais que fossem as vozes num sítio, por mais que fossem as vozes no outro, se manteve absolutamente fiel ao rumo, manteve a cabeça fria, ele é um homem que, de facto, que nem quando lhe atiram uma lata de tinta pela cabeça abaixo, ele deixou de dizer que seria melhor conversar e depois disse exatamente a mesma coisa que tinha dito sobre transição climática, que tinha dito na véspera e na antevéspera e que disse no dia a seguir. E isto eu acho que representa alguma capacidade de liderança e de convicção e que eu acho que vai ser precisa nos próximos tempos. Portanto, acho que não. Acho que porquê que também estas discussão se gerou? Precisamente porque o nível de escrutínio da campanha da AD foi completamente diferente dos outros partidos. Precisamente porque era o partido em relação ao qual todos estavam a prestar atenção. E isto leva-me a uma outra pergunta. Porque o que seria normal é que esse nível de escrutínio tivesse sido sob a campanha de alguém que sai de uma maioria absoluta. A gente convém não se esquecer que Pedro Nuno Santos é ministro de um governo, ou foi ministro de um governo, com maioria absoluta. Tem o primeiro-ministro a discursar e a apoiá-lo. Não deixa de ser extraordinário que quase sempre aquilo que ele consegue produzir ao fim de uma semana ou 10 dias de campanha foram declarações sobre a AD. E eu acho que isto diz alguma coisa e diz sobretudo alguma coisa sobre a vontade de mudança, porque acho que isto também representa a vontade de mudança. Alguém que queira mudar, qual é o único voto que seguramente vai produzir uma mudança? É o voto na AD. E, portanto, eu acho que isto que é mais ou menos uma evidência e foi isso também que gerou todas essas polémicas. porque a AD teve mais polémicas, porque foi mais atacada do que qualquer um dos outros. Acho que isto que é evidente.
E a verdade é que tem sido, sobretudo, a AD a marcar o debate político, Catarina Martins, nem sempre, provavelmente, pelas razões até que a própria AD desejaria, mas parece-lhe que nestas eleições há alguma incapacidade por parte da esquerda em conseguir marcar o debate político?
Bem, eu acho que o debate político fica muito marcado pela direita e acho que há um interesse mediático maior pela direita do que por outras propostas. Mas reparem bem, nós na verdade não sabemos o que é que diferencia o projeto da AD para a habitação do projeto da maioria absoluta do Partido Socialista.
Então,
ou o que é que diferencia na saúde, ou o que é que diferencia na educação. É muito difícil perceber quais são as propostas concretas da AD. Luís Montenegro teve de aparecer muitas vezes a mostrar a sua autoridade, digamos assim, na AD, por incapacidade da própria AD de ter uma linha que se perceba. Foi Passos Coelho que apareceu, deixando no final aquela frase que parece que pode abrir a porta ao Chega, quando Luís Montenegro quis fechar essa porta. Foi Paulo Núncio que apareceu, parecendo que queria deixar aberta a porta de voltar atrás no aborto, quando Luís Montenegro diz que não é isso que quer. Foi Luís Filipe Menezes que apareceu com, enfim, afirmações de buçalidade misógina, verdadeiramente lamentável, e que seguramente Luís Montenegro também não se deve ter sentido muito à vontade naquele ambiente. Foi o candidato de Santarém da AD que apareceu a negar as alterações climáticas
e
obrigou
as alterações
Luís Montenegro
a vir
corrigir. Ainda aparece Durão Barroso na campanha para falar de patriotismo, que é extraordinário, porque é o primeiro-ministro que abandonou o mandato também para ir para a Europa, que é exemplo de porta giratória na forma como depois foi para o sistema financeiro, logo a seguir a ter estado na Comissão Europeia no momento da crise financeira, a tomar decisões sobre esse mesmo sistema, e que ainda por cima está, enfim, manchado pela Cimeira das Lajes, que fez com que Portugal participasse numa guerra ilegal com mentiras para começar, onde morreu tanta gente, que foi a guerra do Iraque. E, portanto, eu diria que a AD fica no centro, provocou este centro, e não é pelas melhores razões, porque nós não andamos a debater uma ideia da direita para o país. Não andamos a debater uma ideia em que a direita se
não
diferenciasse
querem,
da maioria absoluta do Partido Socialista.
Não querem que se debata, e por isso mesmo é que estas polémicas
verdade,
são criadas.
A AD criou as polémicas sozinha, ou seja, a AD conseguiu juntar a direita para depois passar a vida a explicar as diferenças que tem ou as incoerências que tem. E, na verdade, projeto político concreto para o país da direita, não conhecemos nada.
Bom, vamos lá ver. Sobre a habitação, como aliás sobre vários temas, eu acho extraordinário que seja alguém que esteve durante 4 anos a apoiar o governo e a governar lado a lado com o Partido Socialista que depois venha dizer que a AD não se consegue distinguir. Quando este problema se estava a criar, o Bloco de Esquerda estava lá a apoiar o PS e aparentemente achou normal rigorosamente nada se ter feito. Aliás, quando saíram, quando deixaram esse apoio, o aumento das casas, o aumento de preço das casas já ia em 30% ou 40%. Hoje em dia vai em 70%. Em média, para o país. E, portanto, não sei se estamos a ver o cenário. Portanto,
talvez
acho
era bom
extraordinário.
Ver quais são as medidas e quais são as medidas em que houve convergência absoluta entre o PS e a direita. Vistos gol de residentes
posso,
não habituais, tudo isso foi convergência.
Sabe qual é a diferença entre nós?
Rendas.
É que se as medidas que o Bloco de Esquerda defendeu tivessem sido eficazes, nós não estávamos agora a ter esta discussão porque o problema não se tinha gerado.
Se a
essa
direita
é que é a grande
não
diferença.
Tivesse votado com o PS a continuidade destas medidas, ela já não
querer
existiam.
Esconder este facto,
já não
mas
existiam.
O Bloco de Esquerda é coautor das políticas, de parte das políticas, dos últimos 8 anos. E, portanto, convém não esquecer este facto.
Muito
e, portanto, tem sempre medidas fantásticas, mas nunca foram postas em prática.
Algumas foram, felizmente, na habitação, não.
As que foram postas, como na saúde, então nem vamos falar. As que foram, de facto, postas em prática. Curiosamente, se resultaram bem, são mérito do Bloco de Esquerda. Se resultaram mal, o PS que fique com as culpas.
Não é
eu nisto tenho alguma dificuldade. E depois também tenho alguma dificuldade em reconhecer já agora a linha de campanha do Bloco de Esquerda, porque o que eu vi... Catarina citou uma série de personalidades que foram à campanha da AD. Mas o quê? Mas no Bloco de Esquerda estarem os mesmos de sempre a dizer que a culpa de tudo é dos ricos e que nós devíamos ter modelos que reconhecidamente
Cília,
falharam em todo o mundo. Reconhecidamente falharam em todo
isso.
O mundo. Eram melhor. Aliás, eu acho que nós não podemos estar sempre a ter um discurso de recusar os extremismos e os ódios, e bem, e depois pô-los em prática em relação a alvos diferentes daqueles que são postos mais à direita.
Sim,
nós temos um discurso sistematicamente, como eu vejo no Bloco de Esquerda, que é um discurso de ódio. Ódio em relação a quem tem iniciativa privada, às grandes empresas, aos ricos, tudo isso. O que eu quero é um país com menos pobres. É isso que é importante. O problema do Bloco de Esquerda é que haja ricos. O meu problema é que haja pobres. E esta é uma diferença ideológica que, de facto, nos separa.
Já vamos...
E a campanha do Bloco de Esquerda não tem saído daqui.
Já vamos deixar a Catarina Martins responder.
Isso
mas nesta altura...
Calhar,
Vamos ter de fazer aqui uma pequena interrupção para irmos até Setúbal, onde discursa a esta hora Pedro Nuno Santos. Vamos acompanhar.
Antes, pelo contrário, o progresso faz-se em estabilidade e em segurança. A segurança nas nossas vidas, a segurança material e física, mas a segurança económica e social também, a estabilidade na nossa vida, a estabilidade nas nossas pensões, a estabilidade do emprego, a estabilidade salarial, a estabilidade na nossa vida foi sempre o grande objetivo do PS. E quando nós olhamos para a forma como os socialistas enfrentaram as crises e a forma como eles enfrentaram as crises, nós sabemos que o Partido Socialista cuidou sempre de quem trabalha, cuidou sempre de quem trabalhou. Nós nunca deixamos ninguém no chão. Antes, pelo contrário, connosco, estabilidade e segurança. Mas estabilidade, estabilidade e ação. Estabilidade e ação. Nós somos capazes de avançar, de progredir, de concretizar. Nós não arrastamos os pés, nós fazemos. Nós somos o partido da estabilidade e somos o partido da ação ao mesmo tempo. Eu quero-vos falar de futuro, não vou poder falar do programa todo, algumas coisas tenho que dizer, mas não podemos ignorar os últimos 8 anos, nunca ignoraremos. Nós temos orgulho dos nossos resultados. Tenho dito e repetirei as vezes que forem necessárias para nós percebermos. Nós sabemos, mas temos que repetir sempre aquilo que o país avançou nos últimos 8 anos. Porque o país cresceu como nunca tinha crescido neste século, nestes últimos 8 anos, como não tinha crescido nos 15 anos anteriores. A dívida pública baixou para baixo dos 100%. O investimento subiu. O desemprego está muito mais baixo. Os salários estão mais altos. A pobreza está mais baixa. As pensões estão mais altas, o abandono escolar desceu, os alunos nas universidades subiram e juntos ultrapassamos a pandemia e a crise inflacionista. Nós temos orgulho.
Ficamos com algumas das frases preferidas esta noite por Pedro Nuno Santos, o secretário-geral do Partido Socialista, está esta noite em Setúbal. Voltamos à discussão entre a Cecília Meirelles e a Catarina Martins, e há pouco faltou a resposta da Catarina Martins. A Cecília Meirelles acusou o Bloco de Esquerda, de certa forma, de fomentar o ódio à direita, e eu peço-lhe naturalmente...
À direita para... não. Aos ricos, aos poderosos, aos...
Não, o Bloco de Esquerda não fomenta ódio, com certeza. Agora, há uma frase de Almeida Garrett, não estou a citar de cor, não é exatamente assim, é bem melhor, eu não estou a lembrar exatamente, mas é: quantos pobres é preciso para fazer um rico? O problema não é fomentar o ódio contra ninguém, mas o problema é denunciar um sistema em que há uma enorme concentração de riqueza de poucas pessoas à conta da vida sofrida da generalidade. Aliás, os países com mais desigualdades sociais, portanto, com mais ricos e com mais pessoas com rendimentos baixos, são os países onde há mais pobres. Nós temos que combater a desigualdade social, ter distribuição de rendimento melhor, e isso faz-se pelos salários. E já agora aproveito para comentar o que dizia Pedro Nuno agora mesmo nesta intervenção. Quando Pedro Nuno Santos diz que os salários em Portugal estão mais altos, é verdade que nominalmente estão mais altos, mas tendo em conta a forma como os custos, o custo de vida aumentou, e nomeadamente, por exemplo, a prestação da casa, com a forma como os juros dispararam, como sabem, em Portugal a generalidade das pessoas foi empurrada para taxas variáveis pela própria banca, os salários hoje valem menos, as pessoas sentem-se a viver pior, e mesmo a ideia de que a pobreza diminuiu, quando a pobreza é um cálculo sobre qual é o rendimento médio, no momento em que o rendimento médio disponível que as pessoas têm baixou muito, diz pouco sobre o nosso país. E este é um enorme erro do Partido Socialista. Fazer de conta que está tudo bem. As pessoas vivem hoje pior, sentem a enorme dificuldade de chegar ao fim do mês, e é preciso uma resposta que não é seguramente a da direita, dar benefícios fiscais aos lucros das grandes empresas que levam, aliás, o dinheiro todo para fora do país, ou borlas de IRS a quem já ganha mais, àqueles 1% que já têm mais de 20% da riqueza nacional. Não é isso, mas tem de ser uma política que olhe para os salários e que, em vez de dizer que eles estão mais altos, reconheça o poder de compra que os salários perderam e seja capaz de uma nova legislação laboral, de novas regras, de uma economia que não seja esta economia de baixos salários, de mão estendida, que, enfim, puxa Portugal para baixo, que humilha quem trabalha. E este Partido Socialista, que repete todos os dias este orgulho nesta, na maioria absoluta nestes últimos anos, eu julgo que é... que é uma desilusão. Até
mas
mesmo
poderia Pedro Nuno Santos ter outro tipo de discurso. A verdade é que ele vai sublinhando que nem tudo foi perfeito nestes últimos 8 anos, mas tem a missão, no fundo, de fazer o equilíbrio entre aquilo que é a sua própria herança e projetar também o futuro.
Sim, e eu percebo que está numa posição difícil e também percebo que a opção do Partido Socialista é esta, ou seja, Pedro Nuno Santos esteve no governo, vamos fazer agora de repente que Pedro Nuno Santos é uma oposição ao Partido Socialista, que não foi, é parte do Partido Socialista. Mas era importante que se reconhecesse o que está mal. Ou seja, o Partido Socialista não tem de dizer que os salários estão mais altos. Pode reconhecer que os salários estão nominalmente mais altos, mas que o salário real não está mais alto porque o custo de vida aumentou. E dizer a verdade às pessoas, falar com franqueza dos problemas, independentemente das soluções que tenhamos, é muito importante para a credibilidade da própria democracia. Porque se as pessoas sentem um descolamento tal entre o discurso político que ouvem e as suas vidas, que deixam de acreditar naquilo que... deixam de acreditar no que é dito, no que é proposto. Isso é um perigo democrático muito grande e, desse ponto de vista, o Partido Socialista está a fazer um péssimo serviço ao país e à democracia.
E há pouco eu também fiz um péssimo serviço porque disse que Pedro Nuno Santos estava em Setúbal quando, na verdade, o secretário-geral do Partido Socialista está em Coimbra esta noite.
Isso foi só um pequeno lapso.
Fica,
é isso que eu ia dizer. Também
fica a correção que... porque, efetivamente, foi a informação que me foi passada. Estamos mesmo na reta final. Cília, último minuto.
Bom, eu só deixo aqui uma pergunta como resposta à Catarina. Eu pergunto assim, quais são os países em que se pagam os salários que o Bloco de Esquerda diz defender? São aqueles em que se aplicam as políticas que eu defendo. E, portanto, eu acho que se aplicarmos essas políticas em Portugal, podemos ter os mesmos salários e não devemos desistir disso.
Não é de certeza
por decreto ou eliminar os ricos. Todos os países em que isso fez, deu errado. Agora, vamos voltando ao que interessa ali ao Pedro Nuno Santos, porque, e eu terminava dizendo isto, porque quem ouvisse aquilo imaginava que nós vivemos no País das Maravilhas. E o PS teve todas as condições, até uma maioria absoluta ele teve. E se hoje em dia não é governo, não é de certeza a responsabilidade de nenhum dos outros partidos, porque aquele governo andou a cair aos pedaços até à derrocada final. Agora, dizer num discurso, nós nunca deixamos ninguém no chão. Então as pessoas que foram bater à porta das urgências que estavam fechadas ou que estavam a colapsar, nós fazemos... O ministro da TAP, o ministro que tinha a tutela da habitação, como é que chega um discurso e aquilo que tem para dizer é nós fazemos? Eu acho que Pedro Nuno esforçou-se muito e houve com certeza spin doctors que o aconselharam a dizer mostre-se como um fazedor. Eu acho que o problema é que ele fez muito pouco e quando fez, fez mesmo grossa asneira.
Instantes finais, Catarina?
Acho que nesta última semana da campanha era tão bom se nós pudéssemos falar de propostas para o país. Acho que as decisões vão ser fundamentais e acho que não está nada decidido, está tudo em aberto, está tudo em aberto. Os dados que nós temos são precisamente isso, está tudo em aberto para o dia seguinte e era tão importante que esta semana fosse sobre proposta, para as pessoas saberem no que estão a votar.
Catarina Martins, Cília Meireles. Obrigada. Voltamos para a próxima semana, já com o novo governo.
Sim, já com...
Foi um gosto. Até
obrigada.
Lá.
Obrigada.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.